Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de junho de 2019, Dia Mundial do Meio Ambiente.
E lançado o projeto para recuperar Rio Araguaia, um dos principais do país.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil está preocupado em preservar o meio ambiente e desenvolver a economia.
É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casado com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer.
E o Ministério do Meio Ambiente lança 16 medidas para combater a poluição do ar nas cidades. Cleide Lopes.
Entre as ações estão incentivos fiscais para imóveis privados adotarem a geração de energia a partir de fontes não poluentes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Facilidade para colocar em dia as prestações da casa própria.
Caixa lança programa para renegociar dívidas de financiamento de imóveis. Raíssa Lopes.
A Caixa tem 5 milhões e 200 mil contratos de crédito habitacional ativos. 11% deles estão com algum atraso no pagamento.
E vamos falar das ações para combater a pirataria.
Um crime que traz prejuízos bilionários ao país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E o governo aproveitou a data para lançar um projeto para revitalizar a bacia do Araguaia, um dos principais rios do país, que forma a divisa natural entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará.
O evento de lançamento do projeto foi feito na cidade de Aragarças, em Goiás, e teve a presença do presidente Jair Bolsonaro.
O projeto Juntos pelo Araguaia prevê a recuperação de áreas degradadas e recomposição de florestas de 10 mil hectares em 27 municípios da região. No lançamento, foi assinado acordo de cooperação entre os Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Casa Civil e Governos Estaduais. O documento vai garantir a execução do projeto e prevê a criação do Fundo de Conversão das Multas. Esse é considerado o maior programa de revitalização de bacia hidrográfica no país. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai investir R$ 2.800.000 na concepção do projeto de revitalização do Rio Araguaia e a execução será feita pelos estados. É o que diz o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
São mais de 2.375 hectares no estado do Mato Grosso, em 12 municípios, e 2.766 hectares no estado de Goiás, em 15 municípios. Este é o foco do projeto, este é o foco do programa. Vamos estudar, vamos analisar, fazer com coerência, bem utilizar o dinheiro público.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o projeto é o primeiro de 4 bacias que passam por situação semelhante. Além do Araguaia, São Francisco, na Bahia, Taquari, no Rio Grande do Sul, e Parnaíba, no Piauí. Durante o discurso no evento, Ricardo Salles ressaltou que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente.
Brasil é o país que mais preserva as suas riquezas naturais, os seus recursos, a sua biodiversidade. O Brasil é o país cujo setor agropecuário tem demonstrado o que é trabalhar de maneira responsável e sustentável. Além do exemplo do agro, senhor presidente, nós temos nas nossas florestas nativas um exemplo de conservação para o mundo, um país que preservou 66% da sua mata nativa.
O presidente Jair Bolsonaro disse que a iniciativa mostra que o Brasil está preocupado com a preservação ambiental e que também pensa no desenvolvimento econômico da região.
Esse momento da revitalização da bacia do Araguaia, bem como outras que teremos pela frente. É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casado com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir.
O Rio Araguaia nasce no estado de Goiás e passa por Mato Grosso, Tocantins e Pará. São mais de 2 mil quilômetros de extensão. Localizado no centro-norte do território brasileiro, o rio corre em direção norte, desaguando no Rio Tocantins. Tocantins. Ele é o segundo rio mais importante da bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins. É polo turístico, conhecido por suas praias de areias brancas, pesca esportiva e camping. É nele também que se encontra a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. O rio Araguaia vem sendo degradado ao longo dos anos por causa de desmatamento da vegetação nativa para a criação de gado, queimadas e desflorestamento do cerrado. De Aragarças, em Goiás, Daniele Popov.
E o Dia Mundial do Meio Ambiente neste ano traz como tema a poluição do ar.
Isso porque 9 em cada 10 pessoas em todo o mundo respiram ar poluído, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas.
Só no continente americano, mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos por causa da má qualidade do ar.
Para proteger a saúde das pessoas e do planeta, foi lançada hoje em Brasília uma publicação com medidas práticas para melhorar a qualidade do ar nas cidades brasileiras.
Entre as ações estão incentivos fiscais para imóveis privados adotarem a geração de energia a partir de fontes não poluentes. Outra medida é a mobilização das cidades para que desenvolvam práticas ambientais que gerem impacto na qualidade do ar. É a campanha Respire Vida. Cerca de 190 países já participam da iniciativa, como explica a representante da ONU para o meio ambiente no Brasil, Denise Ramu.
É uma campanha mundial da ONU Meio Ambiente. É um veículo de conscientização e de apoio aos municípios e cidades que virem a aderir à campanha. Então nós vamos ampliar o número de cidades brasileiras que está integrando esse conjunto global.
A poluição do ar, como aponta a Organização das Nações Unidas, é um fator de risco que pode provocar mortes por doenças cardíacas, vasculares cerebrais e câncer de pulmão. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre o impacto da qualidade do ar na vida das pessoas.
Nós consideramos no mundo de 20 a 30% das internações por doenças respiratórias podem estar relacionadas à poluição atmosférica. Então, podemos utilizar a rede de capilaridade SUS para podermos juntos alcançarmos uma política sustentável que garanta os grandes aglomerados urbanos com qualidade do ar.
Os maiores níveis de poluição atmosférica são registrados nos grandes centros urbanos, por conta da atividade industrial e do intenso fluxo de automóveis, entre outros fatores. Quem mora em São Paulo, por exemplo, entende muito bem do assunto.
Fica mais difícil de respirar. Quando você puxa, parece que está tudo mais seco e parece que o nariz queima na hora de puxar a respiração.
Muito sinusite ataca sempre. Cabeça, dificuldade para respirar, dor assim no rosto.
São Paulo foi a primeira cidade do país a implantar estações de monitoramento da qualidade do ar. Hoje, existem mais de 60 estações automáticas na capital, cuidando do que as pessoas respiram. É o que explica Maria Helena Martins, gerente do Departamento de Qualidade Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Elas medem os gases regulamentados, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, e medem também material particulado, como partículas inaláveis e as partículas inaláveis finas. São as partículas que a gente respira. A partir desses dados, então, a gente faz classificações da qualidade do ar.
A proposta é implementar estações de monitoramento da qualidade do ar em todos os estados brasileiros. Reportagem Cleide Lopes.
Famílias com prestações da casa própria em atraso terão a oportunidade de regularizar a situação.
A Caixa anunciou hoje alternativas e facilidades para colocar em dia as dívidas do financiamento imobiliário.
A Caixa tem 5 milhões e 200 mil contratos de crédito habitacional ativos. 11% deles estão com algum atraso no pagamento, uma dívida de cerca de 10 bilhões de reais. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, a Caixa passa a oferecer, a partir desta quarta-feira, opções de negociação da dívida, como explica o presidente da instituição, Pedro Guimarães.
O coração da proposta é: está atrasado 3, 4, 6, 10, 15 meses, você paga uma prestação e o saldo ele é incorporado no resto da sua dívida. Isso ajuda muito porque você aumenta pouquíssima prestação, nas nossas simulações 20, 30, 40, 50 reais, e evita que você tenha que pegar um empréstimo 10, 15, 20% ao mês para se normalizar.
Também vai ser possível utilizar o FGTS para reduzir o valor da prestação e alterar a data de vencimento das parcelas. A Caixa anunciou ainda a equiparação em 8,5% das taxas de juros para imóveis de até R$ 1,5 milhão ou acima deste valor. As novas taxas passam a valer a partir de 10 de junho, segunda-feira da semana que vem. Para o presidente da Caixa, com a nova medida, as pessoas vão poder comprar um imóvel gastando menos.
Nosso intento aqui é incentivar o crédito imobiliário como um todo, seja de menor renda, seja de renda média, seja de uma renda superior. Isso ajuda a reativar a economia, ajuda a gerar emprego, é justo com a sociedade brasileira.
A Caixa estima que deve recuperar entre 500 milhões e 1 bilhão de reais neste ano com as renegociações. Reportagem Raíssa Lopes.
Crimes que trazem bilhões em prejuízo ao Brasil.
Ainda hoje vamos falar das ações para combater a pirataria e o contrabando e como você pode ajudar.
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, deu mais uma coletiva para jornalistas hoje.
Entre os assuntos, as ações que o governo vem tomando para reduzir a criminalidade e a violência no país.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. E boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Brasil teve mais de 65 mil pessoas assassinadas em 2017. É o que revela um estudo divulgado hoje, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um número que, segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Barros, mostra um aumento da violência no país nos últimos anos e reforça a necessidade de medidas de combate ao crime e à violência. De acordo com o porta-voz, o governo já vem trabalhando nesse sentido. Uma das iniciativas é o projeto de lei anticrime enviado ao Congresso Nacional pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Mas, além dele, o governo já adotou outras ações, como cita o porta-voz da presidência.
A rede de centros integrados de inteligência de segurança pública, o aumento das polícias combinadas em órgãos de segurança pública estaduais, a transferência de líderes de organizações criminosas para presídios federais e a geração de vagas em unidades prisionais, entre outras. Com essas ações, o Brasil registrou uma queda de 24% de mortes violentas no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
O porta-voz da presidência também confirmou que houve uma tentativa de invadir e acessar os dados de um dos celulares do ministro Sérgio Moro. Disse que as investigações já começaram e que em breve a Polícia Federal já terá uma indicação de como isso foi feito. Ao vivo de Brasília, Gabriela Noronha.
Estreitar a relação entre Brasil e Argentina e avançar em alguns temas como defesa, tecnologia e comércio internacional.
É o objetivo da viagem do presidente Jair Bolsonaro, que desembarca amanhã em Buenos Aires, capital argentina.
E o repórter Pablo Mundin já está lá e traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Gabriela, Nazi e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui em Buenos Aires amanhã cedo e ainda pela manhã vai se reunir com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, na Casa Rosada. A expectativa é de que o encontro possa ampliar a relação comercial entre os dois países. A Argentina é o terceiro maior parceiro do Brasil e o principal destino dos produtos brasileiros. A venda de automóveis e peças, além de minério de ferro e soja, alguns dos principais produtos comercializados entre os países, corresponderam a US$ 15 milhões em exportação no ano passado. O empresário argentino Gustavo Segre, diretor da Câmara de Comércio Brasil-Argentina, destaca a importância da presença do presidente Jair Bolsonaro nesse momento em que os argentinos enfrentam uma crise cambial, com inflação e desemprego em alta.
É uma condição necessária que um esteja bem para que o outro acompanhe. E é fundamental para essa relação que o presidente Bolsonaro esteja na Argentina nesses dias. importante que as pessoas conheçam um pouco mais o presidente Bolsonaro e que entendam que o relacionamento entre Argentina e Brasil pode ser conflituoso, pode ter momentos de altos e baixos, mas é fundamental para os dois países se darem bem.
Durante o dia, o presidente Bolsonaro também vai se encontrar com a cúpula do Congresso, a Corte Suprema de Justiça e empresários argentinos. Serão tratados temas como Venezuela, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e temas específicos de alguns setores. Na área da defesa, por exemplo, está em discussão a integração entre a indústria dos dois países. Amanhã eu volto aqui na Voz do Brasil com mais informações sobre a viagem. Ao vivo de Buenos Aires, Pablo Mundim.
CDs e DVDs, tênis, cigarros, relógios, brinquedos, bolsas, óculos, tudo falsificado.
É, Nazi, a lista de produtos piratas que são vendidos no país é grande.
Para combater este crime que traz prejuízos bilionários para o país, a integração entre os órgãos de segurança é fundamental.
Tema de um encontro hoje em Brasília.
Um trabalho que inclui também alertar quem compra produtos piratas.
O auxiliar de limpeza Marcelo Guedes Carvalho reconhece. Já comprou produtos falsificados. Depois veio o arrependimento.
Ah, eu já comprei tênis, celular. É, durou menos tempo, né? Na segunda vez eu já comprei original, né? Que eu vi que não valeu a pena.
Nas ruas de Brasília não é difícil achar quem foi pelo mesmo caminho. É o caso da atendente de lanchonete Josânia Nunes e do instrutor de autoescola Edson Santana.
E a experiência foi péssima, porque é um barato que a gente paga caro, né? Não vale a pena.
Comprei algum produto que não resistisse, assim, pode ser que seja falsificado e eu não sabia.
Muitas vezes o consumidor é enganado e acaba levando gato por lebre, mas também há situações em que ele escolhe o produto pirateado. Nas duas circunstâncias, uma indústria criminosa está por trás. No Ministério da Justiça, um encontro discutiu formas de combate à falsificação, ao contrabando e à pirataria digital. A ideia é integrar a ação dos diversos órgãos públicos. Um dos vilões do contrabando no país é o cigarro. Segundo o subsecretário de Administração Aduaneira da Receita Federal, Marcos Vinícius Vidal Pontes, o órgão apreendeu, em 2018, R$ 3,5 bilhões em mercadorias.
Desse total, 45% serão cigarros, 276 milhões de cigarros apreendidos. Então, é um volume bem expressivo. Então, é uma luta constante que a Receita Federal empreende com seus quadros.
A estimativa de Luciano Benetti Tim, secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, é que o país perca por ano, no mínimo, R$ 20 bilhões com a pirataria. E para o consumidor, os prejuízos vão além de ter um produto de qualidade inferior.
Não adianta depois a gente reclamar que está sem segurança, porque aquele produto pode estar financiando, né, uma atividade criminosa de assalto a banco, que depois vai financiar trazer cigarro. E essas pequenas transgressões podem, no final do dia, ter um prejuízo bastante grande.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao combater a pirataria, o governo protege investimentos e consumidores e enfrenta o crime organizado.
E esse mercado do pirata é um mercado dominado normalmente por grandes organizações criminosas e que representam um flagelo à população.
O encontro no Ministério da Justiça foi promovido pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria, instância criada há 14 anos e que reúne representantes do poder público e do setor privado com a missão de formular e pôr em prática medidas de combate à pirataria. Reportagem Luana Karen.
E hoje, 58 unidades da Receita Federal destruíram 3 mil toneladas de produtos apreendidos em operações de combate ao contrabando e à pirataria.
As apreensões foram realizadas entre os meses de janeiro a abril deste ano e resultaram em mais de R$ 500 milhões em multas.
O coordenador-geral de Programas e Logísticas da Receita Federal, Marcos Cunha, fala do prejuízo que as mercadorias poderiam causar ao país caso não tivessem sido apreendidas.
Nesses produtos destruídos, nós temos cigarro, vestuário, máquinas de caça-níquel, medicamentos, alimentos que não são autorizados pela Anvisa, simulacro de fogo, isqueiro, vários produtos. Né? Nesse, de de janeiro a abril desse ano, foram praticamente 20 mil processos de apreensão, que dão mais ou menos quase R$1 bilhão. Quando você apreende uma mercadoria que entraria no mercado formal, tá, em tese, se você deixar entrar, você, além de não ter imposto recolhido, você também tem a geração de emprego, né? Eu estou prejudicando a geração de emprego no mercado formal do país.
Em quartéis de todo o Brasil, um programa vem ajudando a mudar a vida de crianças e adolescentes.
É o Forças no Esporte, que oferece atividades noturno contrário às aulas.
Tem reforço escolar, alimentação, esportes, teatro, dança.
E hoje o programa ganhou mais um apoio, a Fundação Banco do Brasil.
A instituição vai oferecer equipamentos de informática, instrumentos musicais e apoio pedagógico para os alunos.
Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, a parceria assinada hoje vai fortalecer esse trabalho de inclusão social.
Nós já temos aí cerca de 30 mil crianças e adolescentes num programa de inclusão social, né, em que ela passa metade do tempo na escola e a outra metade nas unidades das Forças Armadas, aprendendo um pouco de civismo, enfim. E agora o Banco do Brasil vem reforçar esse programa, que é muito exitoso, com uma inclusão digital dentro do programa nosso.
Podem participar do programa crianças e adolescentes de escolas públicas que tenham de 6 a 18 anos.
E o Forças no Esporte vai ser reforçado.
São mais de R$20 milhões para ampliar o número de crianças e jovens atendidos.
E a Voz do Brasil foi conhecer de perto um dos núcleos de atendimento.
Em 117 municípios em todo o país, quase 28.500 crianças e jovens são beneficiados com o segundo tempo Forças no Esporte, um programa do Ministério da Cidadania que é desenvolvido com práticas esportivas e culturais em cerca de 200 polos e organizações militares. O general Jorge Antônio Smicelato, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, explica que o programa tem ajudado a melhorar o rendimento escolar dessas crianças.
Os relatos de melhoria do desempenho escolar das crianças que ingressaram no programa, eles são muito claros de que esse trabalho com atividades esportivas, o reforço escolar e a segurança alimentar realmente fazem a diferença no crescimento escolar dessa criança.
O governo federal quer ampliar o número de jovens atendidos. A meta é chegar até o final do ano, atendendo mais de 35 mil em todo o país. Só no Distrito Federal, são 1.700 atendidas nos núcleos esportivos do Exército, Marinha e Força Aérea. Na Associação de Esporte e Lazer dos Subtenentes e Sargentos do Exército, a SEB, são atendidas 1.000 crianças com idade entre 7 e 11 anos. Beatriz Ferreira Leite tem 11 anos e já está no clube há 2 anos. Ela faz várias oficinas, mas sonha em ser uma jogadora de futebol profissional.
Eu faço tênis, eu faço dança, handball, vôlei. Aí eu quero ser uma atleta de futebol, uma jogadora.
Já a pequena Eloá Ferreira Nascimento, de 9 anos, gosta de todas as oficinas. Mas a preferida é a aula de espanhol.
Gosto. E eu aprendi muitas coisas novas, como se chama frutas em espanhol.
Desde a sua criação em 2003, o programa Segundo Tempo Forças no Esporte já atendeu mais de 130 mil crianças e jovens em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
E uma correção. Na entrada ao vivo do repórter Pablo Mundim, ele informou que as exportações do Brasil para a Argentina somaram US$15 milhões no ano passado. Na verdade, foram US$15 bilhões.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. E em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
está em exibição no Centro Cultural TCU, em Brasília, a exposição Diego e Frida, Um Sorriso no Meio do Caminho, com fotografias sobre a vida de Frida Kahlo e Diego Rivera. A mostra acontece em parceria com a Embaixada do México. As fotografias registram a infância e o período estudantil dos dois artistas e a luta sindical. Também mostra os relacionamentos com outros artistas e personalidades no México e nos Estados Unidos e a relação turbulenta vivida em seus dois casamentos. Um Sorriso no Meio do Caminho é uma viagem pela trajetória desses dois ícones e também pela história política, social e cultural da época. A exposição Diego e Frida, Um Sorriso no Meio do Caminho, fica no Centro Cultural TCU até o dia 29 de junho. A entrada é franca. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF inicia julgamento das ações que contestam a constitucionalidade de dispositivos da Lei das Estatais.
Fazendeiro do Pará que fornecia curral como alojamento é condenado por dano moral coletivo.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, MPF obtém decisão para proteção diária contra o desmatamento ilegal na Amazônia Legal.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF inicia julgamento das ações que contestam a constitucionalidade de dispositivos da Lei das Estatais.
Com 2-2, o julgamento das privatizações foi suspenso e o caso será retomado nesta quinta-feira. Fábio Ruas.
O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta quarta-feira o julgamento de 4 ações que contestam a constitucionalidade de dispositivos da Lei das Estatais que dispensam a autorização do Congresso Nacional e a licitação para a venda de ações de empresas públicas. Até o momento, 4 ministros já votaram. O primeiro foi o ministro relator Ricardo Lewandowski. Ele votou pela manutenção da liminar, entendendo que a venda de ações de empresas públicas deve ser previamente autorizada pelo Congresso Nacional e feita por licitação nos casos em que o governo perde o controle acionário da empresa.
Voto por referendar a concessão parcial da medida cautelar pleiteada para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 29, caput, inciso 18 da Lei 13.303, de 2016. Agora, de modo a afirmar que a venda de ações de empresas públicas, sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige autorização legislativa, bem como prévia licitação pública, dispensada esta quando a alienação não importar a perda de seu controle acionário.
O ministro Edson Fachin acompanhou o relator. Já os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso divergiram, votando contra a necessidade de aval do legislativo. Com isso, o julgamento está empatado em 2-2 e retorna nesta quinta-feira, a partir das 14h. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, Ministério Público Federal obtém decisão para proteção diária contra desmatamento ilegal na Amazônia Legal.
O imóvel rural tem mais de 60 hectares desmatados em Rondônia. Ana Gouveia.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou o pedido do MPF para evitar a regularização fundiária da área e reparar o dano ambiental causado pelo desmatamento. Caso o responsável pelo dano venha questionar a área desmatada, terá de assumir todas as obrigações decorrentes da ação judicial.
Fazendeiro do Pará que fornecia curral como alojamento é condenado por dano moral coletivo.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
O proprietário da fazenda Vale Verde, no Pará, foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Isso porque ele submetia 11 trabalhadores rurais a condições degradantes. O local usado como alojamento era um curral sem quaisquer instalações sanitárias e elétricas. Além disso, quando os empregados foram encontrados pela fiscalização, estavam sem alimentos. No julgamento do recurso de revista do fazendeiro, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o reconhecimento de que a situação justifica a condenação por dano moral coletivo e fixou o valor da reparação em R$ 200 mil.
Bancos não podem conceder empréstimos a idosos analfabetos.
A decisão é da Justiça de Goiás. Carlos Ribeiro.
A ação foi proposta pelo Ministério Público de Goiás após receber reclamação de consumidores analfabetos prejudicados por bancos devido a empréstimos realizados sem as formalidades necessárias. A Justiça determinou que as instituições financeiras devem registrar devidamente os empréstimos por instrumento público. Em caso de descumprimento da decisão, será aplicada ao banco a pena de multa de R$50 mil por contrato irregular.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, Senado cria a campanha Junho Verde, dedica o mês à votação de propostas para o setor.
Aprovada a destinação de recursos do Fundo Social para a área de ciência e tecnologia.
Votação de projeto que libera recursos para pagamento de benefícios sociais fica para a semana que vem.
Boa noite.
Boa noite.
A falta de acordo adiou a votação do projeto que vai liberar cerca de 250 bilhões de reais para o governo. A oposição questiona o valor do montante e tenta negociar o repasse de mais dinheiro para a educação. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, já acertou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, a convocação do Congresso Nacional para a quarta-feira da semana que vem para votar a autorização para o governo se endividar em 248 bilhões de reais. Contrário ao aumento do endividamento público, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, questiona o valor a ser liberado.
O governo pede primeiramente 95 bilhões, depois o Guedes anuncia 140 bilhões, depois manda um PLN com 248 bilhões, o Banco Central gerou um lucro de 148 bilhões e o governo quer um cheque em branco, o governo quer ficar com esse dinheiro em caixa.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, alertou que sem esse dinheiro, o governo deixará de pagar benefícios sociais.
Então vejam bem, né? O Bolsonaro defendendo Bolsa Família, trabalhador rural, idosos, nós temos essa responsabilidade. Então a gente conta com o apoio de todo o Congresso Nacional.
Deputados e senadores se reuniram hoje em sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais a projetos aprovados pelos parlamentares. 20 dos 24 vetos foram analisados. 4 ficaram para a próxima quarta-feira. A votação desses itens é obrigatória para que a pauta fique livre e outras propostas possam ser analisadas, como a liberação de crédito suplementar pedida pelo Executivo.
Fraudes em instituições de previdência complementar podem ser consideradas crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Você trabalha por décadas, repassa todo mês um dinheirinho para uma instituição de previdência e quando chega o momento da aposentadoria, descobre que não terá direito a uma remuneração condizente com tudo que foi pago. Algumas vezes tem que, inclusive, continuar repassando dinheiro ao fundo previdenciário para que ele não quebre de vez. Essa é a realidade de muitos aposentados brasileiros e um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça determina que fraudes em entidades de previdência complementar sejam consideradas crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A proposta é do ex-senador José Aníbal e foi defendida pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
Se tem aposentado, muitos deles já inválidos quase, paga imposto de renda sobre a parte do salário dele que vai para reparar o roubo do seu fundo de previdência.
A proposta passará por nova votação na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
O senador Eurovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, defendeu proposta de emenda à Constituição apresentada por ele, que regulamenta a concessão de liminares pelo Supremo Tribunal Federal.
O texto proíbe o uso de liminares monocráticas, ou seja, de um único ministro, para suspender a vigência de um ato normativo, lei ou decreto, e passa a exigir a maioria de 6 ministros para a concessão dessas liminares.
A proposta também limita a 4 meses o tempo para que um processo seja devolvido à pauta quando houver pedido de vista. Isso, de acordo com o Eurovisto Guimarães, evitará os casos em que processos são retirados da pauta pelos julgadores e, por isso, ficam por anos sem definição.
Nosso país precisa de reforma da Previdência, nosso país precisa de reforma tributária, nosso país precisa de reforma política, mas uma reforma que pouco se fala é a reforma jurídica. É muito difícil de fazer uma reforma jurídica de uma única vez, mas aos poucos, com medidas como essa, com a PEC das liminares, nós poderemos ir disciplinando mais o nosso Supremo Tribunal Federal.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, rebateu as críticas feitas aos 12 senadores que votaram contra a medida provisória 871. Ele contestou as afirmações de que o objetivo da MP seja o combate à fraude e aos desvios da aposentadoria dos pobres.
Na opinião dele, a MP não combate fraudes, mas se constitui numa mini-reforma da Previdência, voltada para prejudicar os pescadores e os trabalhadores rurais. De acordo com o senador petista, nos últimos 5 meses, o Congresso Nacional só aprovou legislação para atacar os direitos dos trabalhadores, dos mais pobres e dos pequenos.
Para beneficiar os grandes, são isenções. Isenções para os grandes empresários rurais, isenção para a Shell.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a destinação de 20% dos rendimentos do Fundo Social para investimentos no setor. Os recursos vão vir da exploração do petróleo da camada pré-sal. Repórter Paula Groba.
A proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, destina 20% do rendimento anual do Fundo Social exclusivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico. O relator, senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também apoia o projeto.
E ele se mostra muito animado. Nós, nessa parceria que temos feito com os ministros que de verdade querem construir algum trabalho pelo Brasil, independente de nós estarmos na oposição, cremos que algumas atitudes em alguns específicos ministérios são bastante construtivas e nos levam a colaborar.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, não descartou uma ampliação do montante de 20% diante da falta de recursos na área de ciência e tecnologia.
Nós vamos descobrir depois com as audiências que talvez seja necessário até ampliar um pouco mais. Se o Brasil quiser realmente avançar no desenvolvimento econômico, na modernidade, ele precisa investir em ciência e tecnologia.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, criticou a possibilidade de ser descriminalizado o uso da maconha pelo Supremo Tribunal Federal. O tema estava na pauta do STF, mas foi retirado e ainda não há data para análise.
O parlamentar lembrou que os 16 anos que passou na Polícia Militar fizeram com que tivesse a convicção da necessidade de tolerância zero com qualquer tipo de droga. Stevenson Valentim afirmou que o vício acarreta riscos a toda a sociedade.
E o risco que toda a sociedade está correndo? Quando a pessoa se vicia e é capaz de matar a própria mãe para conseguir dinheiro para comprar drogas.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a aprovação pela Comissão de Educação de projeto dele, que insere o conteúdo sobre a prevenção da violência contra as mulheres no currículo da educação básica.
Segundo ele, o relatório da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, é favorável à proposta. Se o projeto virar lei, continuou o senador, vai contribuir para mudar a mentalidade machista que, ao longo dos anos, vem sendo repassada às novas gerações.
Plínio Valério ainda citou dados da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização da mulher no Brasil, feita em 2018 pelo Instituto Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Segundo as projeções da pesquisa, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora. 12,5 milhões de mulheres foram vítimas de ofensa verbal, como insulto, humilhação, xingamento, enquanto 1 milhão e 600 foram sofrer espancamento ou tentativa de estrangulamento. 3 milhões e 900 mil mulheres foram assediadas fisicamente em transporte público e 6 milhões sofreram algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho.
Comissão de Meio Ambiente aprova a oficialização da campanha Junho Verde. O objetivo é dedicar o mês à votação de propostas ambientais, além de conscientizar a população sobre a importância da preservação da natureza. Repórter Marcela Cunha.
O Junho Verde é uma proposta idealizada pelo atual presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e subscrita por mais de 30 senadores. Todos os anos, durante o mês de junho, a cúpula do Senado Federal será iluminada de verde e o mês será dedicado ao debate de causas ambientais. Entre elas, está uma proposta que inclui no artigo 5º da Constituição Federal o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, afirmou que priorizar agendas ambientais é parte do ordenamento jurídico.
Ao instituir a campanha Junho Verde, o Senado, como a casa que representa o Pacto Federativo, contribui para fortalecer esse engajamento, não apenas durante um dia, mas ao longo de todo o mês de junho.
O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente no dia 5 de junho. Em 2019, o tema foi a poluição do ar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Aprovado auxílio de um salário mínimo para vítimas de Brumadinho.
Orçamento impositivo das emendas de bancadas já pode virar lei.
Novas regras para carteira de motorista repercutem entre deputados.
Boa noite. Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, diz estar preocupado com o projeto do governo federal que muda a legislação para obter ou perder a Carteira Nacional de Habilitação. Ele lembra que quase 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de acidentes de trânsito.
Para o deputado, é preciso criar regras claras baseadas em estudos científicos antes de apresentar qualquer mudança na legislação atual. Ainda de acordo com Rodrigo de Castro, a proposta do Executivo atenta contra a segurança das crianças, já que transforma de infração gravíssima para advertência o não uso de cadeirinhas.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, critica projeto do governo federal que sugere mudanças no Código de Trânsito, entre as quais o fim da multa para motorista que levar crianças sem cadeirinha. De acordo com a congressista, a proposta precariza ainda mais os cuidados com os cidadãos.
De acordo com dados apresentados por Maria do Rosário, das crianças que morrem atualmente no trânsito, 40% estão na condição de ocupantes de veículos, número maior do que o de crianças atropeladas, por exemplo.
Jabibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, elogia a iniciativa do governo federal de enviar ao Congresso proposta que prevê alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Para o parlamentar, uma das medidas importantes estabelece a perda da carteira apenas quando o motorista somar 40 pontos em infrações, o dobro do previsto atualmente.
Na opinião de Bibo Nunes, outros pontos são igualmente importantes, como a elevação de 5 para 10 anos da validade da carteira de motorista para pessoas até 65 anos. Outra mudança que o parlamentar elogia é a que estabelece que o exame médico poderá ser realizado em qualquer clínica especializada e não apenas nas credenciadas pelos DETRANs estaduais.
Segurança Pública.
O Atlas da Violência 2019, divulgado hoje, revela o crescimento dos homicídios no Brasil, em especial dos feminicídios de mulheres negras, motivados especialmente pelo acesso às armas. Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, lembra que o Atlas é um estudo realizado conjuntamente pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Para Áurea Carolina, a situação pode ser agravada com incentivo do governo à flexibilização do porte e da posse de armas. A parlamentar observa que o Executivo precisa dar mais atenção aos estudos sobre a violência e sobre as políticas de drogas.
Diante dos novos números apresentados no Atlas da Violência de 2019, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede providências urgentes por parte do governo federal. De acordo com o estudo, em 2017, ocorreram mais de 65 mil homicídios.
Na opinião de Pompeu de Matos, o governo federal, as forças de segurança pública, os programas de educação e os programas sociais precisam ser organizados para enfrentar a violência e acabar com esses números que ele considera assustadores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a pesquisa divulgada pelo Ibope, aplicada em 143 municípios de todo o país, sobre o porte e posse de armas. Segundo ela, o resultado aponta que 73% dos brasileiros são contra a flexibilização do porte de armas. A deputada diz que o governo está indo contra o consenso nacional e preocupado apenas em agradar a sua base e os fabricantes de armas.
Educação.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, elogia o presidente da República, Jair Bolsonaro, por cumprir a promessa de instalar colégios militares em todas as capitais do país. Segundo o deputado, já estão em andamento as tratativas para a implantação de um colégio militar em Natal.
General Girão destaca que as instituições militares são fundamentais para a melhoria do ensino brasileiro. Ele ressalta que os estudantes desses colégios são mais bem colocados nos rankings de ensino.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, considera que a demissão do diretor de avaliação da educação básica do INEP, Francisco Vieira Garonce, ocorrida hoje, mostra que a intenção do governo federal é extinguir o Enem e acabar com a universidade pública no Brasil. O parlamentar ressalta que o cargo de diretor de avaliação já ficou vago durante os meses de março e abril.
Zeca Dirceu afirma que é uma irresponsabilidade sem tamanho que está acontecendo no Ministério da Educação e nos órgãos ligados à pasta. O congressista lembra que, desde o início do ano, o INEP já foi presidido por 4 pessoas.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, lamenta os novos cortes de 2.700 bolsas de mestrado anunciados pelo governo. Segundo o deputado, somente neste ano foram cortadas 6.198 bolsas, representando uma redução de R$4 milhões em 2019. O parlamentar alerta que milhares de pesquisadores ficarão sem condições de continuar com projetos de conhecimento científico.
Ciência e tecnologia.
Como presidente da Frente Parlamentar de Economia Digital, JHC, do PSB de Alagoas, participou de missão oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia à base aeroespacial de Kourou, na Guiana Francesa.
JHC faz um apelo para que o Congresso ratifique o acordo de salvaguardas tecnológicas. O parlamentar ressalta que 80% de todo o conteúdo tecnológico, em particular da área aeroespacial, pertence aos Estados Unidos. Ele argumenta que este é um setor que pode ser desenvolvido no Brasil pela posição geográfica em que está a base de Alcântara, no Maranhão.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, também participou da visita à base aeroespacial de Kourou, na Guiana Francesa. Ele diz que pôde ter uma dimensão muito clara da importância da decisão política que foi tomada pela França de construir ali uma base estratégica de satélites que serve ao mundo inteiro, inclusive ao Brasil.
De acordo com Camilo Capiberibe, 12 satélites brasileiros foram lançados da base aeroespacial de Kourou. E, neste momento, eles estão modernizando a área, construindo mais um pátio de lançamento com investimentos de 600 milhões de euros para lançar o satélite Ariane 6.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou com mudanças a medida provisória que concede um auxílio emergencial a famílias vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale, na cidade mineira de Brumadinho. A matéria será enviada ao Senado.
Originalmente, a MP previa o pagamento de R$ 600 por família em parcela única. Com a aprovação de emenda, o valor subiu para um salário mínimo por 12 meses a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, do BPC e da Renda Mensal Vitalícia. Santiago Delap tem mais detalhes.
O plenário aprovou a MP 875, que autoriza o pagamento de auxílio emergencial a famílias de baixa renda atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho no último mês de janeiro. O auxílio será pago a 2.280 vítimas beneficiárias do Bolsa Família, do BPC e da Renda Mensal Vitalícia. A proposta inicial do governo consistia em pagar uma parcela única de R$ 600 aos atingidos, mas o valor foi bastante criticado por parlamentares como a deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais.
Nós entendemos que o valor, além de ser muito pequeno, não beneficia aquelas famílias atingidas na calha do rio Paraopeba, na distância de até 1 quilômetro, chegando até a represa de Retiro Baixo, no município de Pompéu. Esse atendimento, a cobertura dessas pessoas, foi prevista na força-tarefa que negociou com a Vale as medidas reparatórias. Então, já é entendido pela Vale que essas pessoas precisam ser também recompensadas de alguma maneira.
O plenário aprovou, então, um destaque do PCdoB, que aumenta o auxílio de R$ 600 para 12 parcelas no valor de um salário mínimo cada. O deputado da Vitória do Cidadania do Espírito Santo elogiou a medida provisória, que segue agora para o Senado.
E parabenizar a iniciativa do governo federal pela sensibilidade. É lógico que não resolve a vida daquelas pessoas que sofrem tanto com o rompimento da barragem de Brumadinho. E é uma reincidência que acontece com essa empresa, que faltou responsabilidade de acompanhar o perigo na vida dessas pessoas. E ainda tem mais anúncios de tragédias como essa. O governo federal, além dessa manifestação, precisa cada vez mais acompanhar com fiscalização as empresas, que muitas das vezes pensam no resultado financeiro e esquecem da vida humana.
Se houve acordo para a votação do auxílio às vítimas de Brumadinho, o mesmo não aconteceu com a nova lei de licitações, que também estava na pauta, mas que teve a apreciação adiada. Os líderes dos partidos pedirão mais tempo para analisar as modificações de última hora feitas pelo relator da matéria, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco.
Alguns líderes, poucos, trouxeram algumas questões que inclusive foram discutidas com suas bancadas, mas a gente não tem nenhum problema. O projeto não é meu, o projeto é do Brasil. Agora vamos rodar para amanhã ou para a próxima semana e aí vamos ver como vai acontecer os desacertos, porque vão vir os interesses de vários segmentos, vão vir as pressões. E, lamentavelmente, a gente vai ter mais dificuldade de votar uma matéria que, no meu entender, é uma matéria que está madura, está discutida.
O plenário também aprovou a criação de duas comissões externas que vão acompanhar o andamento de obras públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, destaca as atividades relacionadas à Semana Nacional do Meio Ambiente e alerta sobre possíveis danos à natureza causados pela Vale no município de Mangaratiba. Segundo ele, apesar de já ter sido notificada pela falta de licenciamento ambiental de um terminal de exportação, a empresa não entrou nos padrões de proteção ambiental.
Na visão de Otônio de Paula, a situação prova que, para a Vale, o capital importa mais do que qualquer coisa. Ele lembra que a Vale é a empresa responsável pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que causou a morte de centenas de pessoas, além de prejuízos ambientais incalculáveis.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, espera que o Congresso chegue a um acordo sobre a votação dos projetos que tratam do meio ambiente, especialmente sobre a segurança de barragens. Ele elogia o trabalho de todos os deputados que integraram a comissão externa que investigou o rompimento da barragem em Mariana e em Brumadinho.
Rogério Correia, que foi o relator da comissão, destaca que o colegiado conseguiu unificar em cerca de 8 propostas os mais de 100 projetos que tramitam na Câmara sobre segurança ambiental. Para ele, votar essas matérias no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma resposta positiva que o Congresso dará à sociedade.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ressalta artigo publicado na revista Carta Capital. O texto é de Caetano Scanavino, coordenador da ONG Saúde e Alegria, na cidade de Santarém. Scanavino destaca que nos garimpos são despejados mais de 7 milhões de toneladas de sedimentos de minério por ano.
O artigo aponta que mais de 10 mil garimpeiros são responsáveis pela contaminação das águas. Foram encontrados níveis elevados de mercúrio nos habitantes do entorno da bacia do rio Tapajós. Ayrton Faleiro cobra do parlamento a regularização ambiental do garimpo, que tem avançado ilegalmente nas terras indígenas e nas áreas de florestas nacionais.
Previdência.
Paulo Aze, do Democratas da Bahia, critica a postura do governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, de ir à imprensa, acusar o governo federal de chantagem pelo fato de discutir a retirada de estados e municípios da reforma da Previdência.
Para o deputado, Rui Costa deveria assumir suas responsabilidades e parar de falar para o governo que é a favor da reforma, quando no estado diz que é contra as mudanças. Paulo Aze lembra que o governador já afirmou outras vezes que o rombo na Previdência, na Bahia, já ultrapassa 4 bilhões de reais.
Já Afonso Florence, do PT da Bahia, rebate as acusações feitas contra o governador Rui Costa. O deputado afirma que o governo da Bahia tem uma posição bem clara contra a reforma da Previdência.
De acordo com ele, o governador Rui Costa é contra a desconstitucionalização, contra o fim do regime de repartição da aposentadoria, contra o fim do benefício de prestação continuada e contra o fim da aposentadoria rural. No entendimento de Afonso Florence, o governo federal precisa parar de chantagear os governadores para conseguir aprovar a reforma.
Paulo Magalhães, do PSD, também defende o trabalho realizado pelo governador da Bahia, Rui Costa, que, segundo ele, tem executado diversas obras de infraestrutura no estado.
Paulo Magalhães acredita que o governador irá orientar a favor da reforma da Previdência caso o governo federal retire alguns pontos do texto, como as mudanças no benefício de prestação continuada na aposentadoria rural e o regime de capitalização.
Para Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, já deveria retirar do texto os pontos que afetam os trabalhadores rurais, os que mudam o BPC e também o trecho que trata do regime de capitalização. Assim, para ele, o Congresso começará uma discussão séria da reforma.
Daniel Coelho acredita que, se esses pontos forem retirados da reforma da Previdência, será possível saber quais são os parlamentares que criticam apenas a reforma e que são contra o Brasil. Para o congressista, as mudanças no sistema previdenciário, se feitas de forma justa, vão salvar a economia do país.
O PSOL entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a Câmara volte a analisar a medida provisória que muda as regras para a concessão de benefícios do INSS. Segundo Ivan Valente, de São Paulo, se o pleito for atendido, a medida deve perder a força de lei, já que o prazo de tramitação terminou na última segunda-feira.
Ivan Valente explica que o Senado fez uma mudança de mérito no texto ao trocar o termo gênero por sexo nos cadastros do INSS. Nesse caso, ele argumenta que o texto deve retornar à Câmara.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, afirma que milhares de trabalhadores, principalmente do campo, estão preocupados com a aprovação da medida provisória 871. Segundo ele, a pretexto de coibir fraudes no INSS, a medida dificulta o processo de aposentadoria dos contribuintes.
Para Frei Anastácio Ribeiro, as mudanças na lei levarão a população do campo ao desespero, uma vez que mais de 90% dos agricultores não estão cadastrados no sistema que servirá de base para a concessão das aposentadorias. Atualmente, os contribuintes podem comprovar o tempo de serviço por meio de sindicatos rurais.
Votação.
Duas propostas de emenda à Constituição foram aprovadas hoje pelo plenário da Câmara. Uma modifica o rito de análise das medidas provisórias no Congresso.
A outra PEC torna obrigatória a execução de emendas de bancadas estaduais e do Distrito Federal ao Orçamento da União. Quem volta a conversar conosco sobre as votações do plenário é Santiago Delap.
No início da tarde, os deputados aprovaram duas PECs. A primeira traz mudanças à tramitação de medidas provisórias, que agora passam a ter os seguintes prazos: 40 dias para análise de comissão mista, 40 dias para análise da Câmara, 30 dias para análise do Senado e mais 10 dias para os deputados analisarem eventuais modificações feitas pelos senadores. Caso um desses prazos não seja cumprido, a MP perde a validade. Aprovada em dois turnos com nenhum voto em contrário, a PEC traduz bem um sentimento generalizado entre os parlamentares, como explica o deputado Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais.
A medida provisória, quando foi concebida em nossa Constituição de 88, era para casos de relevância e urgência. Este era o sentido da medida provisória. O nosso Parlamento, Câmara e Senado, ele é todos os dias bombardeado, isso não é desse governo, é de todos os governos pós-Constituição, bombardeado com medidas provisórias que muitas delas não têm nem relevância e nem urgência, mas que entopem a agenda legislativa.
A PEC, que por ter sido modificada, volta agora ao Senado, também proíbe a inserção nas medidas provisórias de assuntos diferentes do conteúdo original, o chamado jabutis. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora a iniciativa.
Então ninguém vai mais conseguir botar jabuti, fazer emenda da emenda, do remendo, do remendão nas medidas provisórias. Ou seja, dá a importância que a medida provisória precisa ter e é por isso que nós estamos avançando, aperfeiçoando.
A segunda PEC aprovada tem grande parte do conteúdo já pronto para promulgação. É a PEC do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar as obras e serviços indicados pelas bancadas estaduais no orçamento público, assim como já acontece com as emendas individuais dos parlamentares. Na prática, aumenta o poder do parlamento em indicar o que será feito com o dinheiro federal nos estados. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a proposta.
É uma PEC de fundamental importância para o Brasil e, sobretudo, para os nossos municípios, porque nós vamos efetivamente viabilizar as emendas impositivas que se traduzem em imposto de saúde, ambulância, apoio para a agricultura, para as pequenas obras no interior do nosso país.
Já o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, criticou o orçamento impositivo de bancada.
Eu defendo a democracia e a participação popular na definição do orçamento como orçamento participativo, como congresso de cidades. E, portanto, a fragmentação das emendas a partir da definição política dos parlamentares fragmenta um projeto de desenvolvimento do país e uma relação entre os entes da federação do ponto de vista do executivo.
Um destaque do PDT à PEC retirou do Poder Executivo a exclusividade na apresentação de projeto de lei com os critérios para repartição com estados e municípios de receitas provenientes da seção onerosa do pré-sal. Essa parte da matéria segue agora para apreciação dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma ótima noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.